Olá, boa tarde. As considerações feitas pela juíza na primeira sessão de julgamento do ex-ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, pela prática do crime de violência doméstica contra a apresentadora de televisão Bárbara Guimarães, acabaram por levá-la a pedir escusa do julgamento. Em causa, o facto de a magistrada judicial ter tratado a vítima pelo nome próprio, enquanto se dirigia ao réu por senhor professor, e de a ter censurado por não ter apresentado queixa mais cedo. As afirmações da juíza foram duramente criticadas. A Associação das Mulheres Juristas pôs em causa a sua imparcialidade e o Ministério Público considerou que a juíza não tinha condições para fazer o julgamento. É um caso que nos remete para um recente relatório das Nações Unidas, em que se afirma que as decisões judiciais em Portugal são marcadas pelo preconceito. Não faltam exemplos para fundamentar esta afirmação, não só preconceitos de género, mas também preconceitos de raça, de estrato social, de idade, de género, que acabam por levar a justiça a decidir de forma discriminatória. O caso mais famoso tem para lá de 20 anos e ganhou lugar na jurisprudência nacional sob a designação do acórdão da cotada do macho ibérico. Estava em causa o crime de violação de duas jovens suecas que se puseram à boleia no Algarve. No acórdão, os juízes do Supremo afirmam que é impossível que as jovens não tivessem previsto o risco que corriam quando se puseram à boleia, pois a atração pelo sexo oposto é um dado indesmentível e, por vezes, não é fácil dominá-la. Mais recentemente, tivemos o caso de uma mulher vítima de negligência médica e a quem os juízes do Supremo Tribunal Administrativo reduziram o valor da indenização por entenderem que a sexualidade numa mulher de 50 anos não tem a mesma importância que tem a idades mais jovens. O caso da mãe de 10 filhos de origem cabo-verdiana, a quem a justiça retirou os filhos para os dar para a adoção, levanta também muitas dúvidas, de resto plasmadas na decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que condena o Estado português a pagar-lhe indemnização. Vamos também aqui lembrar o caso de Bakar Baldé, um cidadão guineense julgado à revelia e que foi condenado a 3 anos e meio de prisão por um crime que não cometeu. O seu advogado, Ricardo Serrano Vieira, é um dos nossos convidados. Contamos também com a participação da professora de Direito Penal, Maria Fernanda Palma, do juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Eurico Reis, da socióloga Madalena Duarte e de Conceição Gomes, coordenadora executiva do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. Obrigada a todos, sejam bem-vindos e quero, antes de mais, agradecer também à Rádio Universidade de Coimbra, que mais uma vez nos disponibilizou os seus estúdios, a partir de onde participam duas das nossas convidadas e que esta semana comemorou 30 anos. Conceição Gomes, comece por si. Temos uma justiça que decide com preconceito, como afirma o relatório das Nações Unidas?
Pois, eu penso que essa, enfim, é uma resposta difícil de dar. Realmente o relatório das Nações Unidas refere isso, mas do meu conhecimento não há, enfim, estudos entre nós credíveis ou em que nós possamos dizer que a justiça portuguesa é uma justiça, como o relatório afirma, dessa maneira, marcada pelo preconceito. O que não significa que, obviamente, não hajam estudos, e a minha colega certamente irá falar nisso, porque ela própria tem estudos sobre essa matéria, em que mostram que, de facto, pode haver preconceitos na justiça. Mas nós também precisamos de ver de que é que estamos a falar, não é? Porque, por exemplo, o preconceito significa um tratamento desigual. Claro. Significa desigualdade, de facto, na justiça. Mas, e se nós formos para a desigualdade, certamente há muita desigualdade na justiça. Há desigualdade no acesso, há desigualdade na forma como as pessoas são tratadas nos tribunais, há desigualdade, de facto, nos procedimentos, no trato, realmente. A questão é saber de que forma ela também é vertida nas decisões, não é? E isso, de facto, até onde é que esta desigualdade de tratamento, enfim, que há, e nós sabemos que há em muitos aspectos no acesso, no procedimento, ela própria também é transposta para as decisões. Os exemplos que deu realmente mostram, de facto, uma desigualdade nas decisões. Podemos muitos outros, de facto, aqueles mediáticos, estou-me a lembrar, por exemplo, o que ocorreu em julho, penso que foi em julho ou junho, enfim, no ano passado, sim, com a detenção daqueles jovens na Cova da Moura, não é? Que depois eles próprios foram mandados, enfim, enfim, o Ministério Público teve aqui uma atitude muito proativa no sentido de promover a sua libertação imediata. Mas, de facto, a polícia também, enfim, muitas vezes é acusada com alguma com frequência sobre esta atitude diferenciada consoante a pobreza no tratamento de jovens pobres ou em função da cor.
Nós temos muito a mania de dizer que integramos muito bem os imigrantes e acolhemos muito bem, mas acha que há preconceito racial na sociedade portuguesa ou é mais em função da condição social que essas pessoas vivem e que deu origem a esse tratamento discriminatório?
Eu não, enfim, não lhe posso dizer com segurança sobre isso. O que eu lhe posso dizer é que, de facto, todos os inquéritos de opinião que realmente nós conhecemos, há uma percepção, de facto, dos cidadãos portugueses no sentido de que a justiça, o sistema de justiça trata de uma maneira diferente ricos e pobres. E é, sobretudo, de facto, o tratamento desigual que resulta da condição social, isto é, portanto, ou económica, ou política, ou social. Aqueles que têm, digamos assim, uma maior proeminência social são tratados de uma maneira desigual. É evidente que depois a seguir a gente dizia assim, está bem, mas a justiça criminal também persegue os poderosos e nós agora estamos a assistir a atitude mais, ou esse proativismo de alguma maneira da justiça. Mas a questão é saber se em igualdade de circunstâncias as pessoas que de facto têm pertencem a outro estrato social são tratados no procedimento da mesma maneira, não é? Evidentemente que eu acho que realmente há tratamento desigual no nosso sistema de justiça, de que forma ele é vertido nas decisões, eu acho que isso nos levaria a uma ou outra, portanto precisamos de facto aprofundar essa matéria, enfim, o que nós temos aqui é alguma suspeição sobre isso, as questões que levanta, mas de facto precisamos de aprofundar essa matéria. Mas eu só queria aqui também já, para já chamar a atenção de uma questão, é que muitas vezes é a própria lei que desqualifica e o direito que desqualifica, por exemplo, quando nas indemnizações por acidentes de trabalho, por exemplo, quando ainda indemnização, ela é, digamos, referenciada à capacidade de ganho, é a própria lei, o direito que está a desqualificar, está a tratar de uma maneira desigual, isto é, a minha mão, que se ganho mais, vale mais do que a mão de quem ganha menos, ou o pé, ou o dedo, ou seja o que for, não é? E, portanto, nós temos que ver que também, e pronto, e obviamente se o tribunal decide em função do direito, está a tratar de uma maneira desigual, mas também a lei desqualifica. Portanto, há muita desigualdade na nossa sociedade, naturalmente, no direito, na justiça, em muitos outros setores, nos hospitais, em muito lado, que obviamente também se reflete neste tratamento do direito. Agora a questão é saber como se deve ultrapassar isto, o que é que deve ser mais fazer para que realmente, enfim, estas questões sejam atenuadas no sistema de justiça, mas isso certamente poderemos falar mais à frente.
Claro. Madalena Duarte, socióloga, tem trabalhado sobretudo na área da violência doméstica. Qual é que é a sua percepção sobre esta questão do preconceito na forma como os portugueses são julgados?
Ora bem, nós temos aqui uma questão fundamental que a minha colega acabou de falar e que eu acho que é uma distinção que nós efetivamente devemos fazer, que é o tratamento das pessoas na lei, ou seja, através da legislação, e depois o tratamento que elas têm por parte da justiça na prática. E se em alguns casos efetivamente essa discriminação está logo presente no texto da lei, noutros nós vemos que é mais nas atitudes, nas decisões judiciais, na prática dos profissionais, ainda a montante da própria decisão. Eu acho que, repare, o direito espelha a sociedade que nós temos. E, portanto, se nós temos uma sociedade que ainda é, e na minha opinião é, preconceituosa a vários níveis, seja de género, seja de raça, seja em termos das classes sociais, obviamente o direito espelha também esses preconceitos.
Claro, os preconceitos da justiça, como disse, espalham os preconceitos da sociedade. Os portugueses são particularmente preconceituosos e em relação a quê, mais concretamente?
Eu não acho que os portugueses sejam particularmente preconceituosos. Agora, acho é que não podemos pensar estar a dar, e felizmente está a dar, passos largos no sentido de colmatar certas discriminações que efetivamente não podem ser mais toleradas na nossa sociedade, seja de género, seja de raça, sejam outras. Isso não significa que a nossa sociedade esteja a ficar menos discriminatória. Eu não acho isso. Uhum. Acho é que há formas de discriminação cada vez mais sutis.
quer dar exemplos concretos. E na área da violência doméstica, que tem estudado muito, há ainda muito preconceito, muito tratamento discriminatório?
A violência doméstica é um excelente exemplo disso. Portugal tem feito, ao nível das transformações legislativas, um caminho que, penso eu, do qual se deve orgulhar e para o qual contribuíram também os movimentos de apoio às vítimas, etc., movimentos feministas. No entanto, o potencial destas transformações legislativas, nomeadamente da alteração do Código Penal em 2007, a Lei 112 de 2009, que veio criar o Estatuto da Vítima e que tem realmente muitas potencialidades, acabam por vezes por ficar um pouco capturadas naquilo que é um pensamento um pouco mais conservador ainda dos profissionais da justiça, nomeadamente das magistraturas. Agora, obviamente, eu no estudo que conduzi vi isso, nós estamos a falar de uma classe profissional que é bastante heterogénea e, portanto, não nos podemos esquecer que temos maus profissionais, como em todas as áreas, mas também temos pessoas cada vez mais consciencializadas, mais sensibilizadas para esta questão e que tentam acompanhar o espírito da lei. E depois temos outras que, efetivamente, ainda denotam um preconceito muito relacionado com ideias de masculinidade, feminilidade, o papel da mulher da família e que acabam por ter depois consequências nas decisões judiciais, a meu ver.
E o facto de nós hoje termos uma justiça muito mais feminina, há cada vez mais mulheres na magistratura, fez diminuir esse preconceito ou nem por isso?
Isso é uma questão muito, muito interessante e nós, aliás, no Centro de Estudos Sociais acabámos por fazer, e no Observatório Permanente da Justiça, acabámos por fazer um estudo sobre as mulheres nas magistraturas. Eu acho que nós não podemos considerar que as mulheres carregam consigo o feminismo. Nem todas as mulheres o fazem, não é? Portanto, pode haver uma maior sensibilidade, podem ter trazido também uma maior sensibilidade para algumas questões para os tribunais, mas não acho que isso seja o facto de haver mais mulheres que pode fazer com que os tribunais tenham uma maior ou menor sensibilidade para, por exemplo, questões como a violência sexual ou violência nas relações de intimidade. Agora, é de salutar, por exemplo, que esse incremento da presença das mulheres nas magistraturas se traduza, por exemplo, na criação de uma associação das mulheres juristas. E agora vemos também cada vez mais, ao contrário de há uns anos, cada vez mais mulheres em posições na justiça de destaque. E isso, para mim, vejo efetivamente com bons olhos.
Mas isso não fez diminuir o preconceito?
Eu não acho que tenha feito, nem acho que tenha de fazer diminuir o preconceito. Acho que o investimento para diminuir o preconceito que existe ou possa existir nas magistraturas tem de ser ao nível de uma formação transdisciplinar, multidisciplinar para ambas as magistraturas, judicial e do Ministério Público, e a homens e a mulheres.
Claro. Maria Fernanda Palma, penalista e coordenadora do Centro de Investigação em Direito Penal e Ciências Criminais. Há demasiado preconceito na justiça portuguesa?
É uma pergunta que não tem uma resposta de sim e de não. Portanto, não, como já, aliás, foi dito.
As generalizações são sempre difíceis.
São sempre difíceis e nem sequer há estudos suficientemente credíveis, até de sociólogos e também com a colaboração de juristas que possam fazer uma afirmação generalizada de que se mantém o preconceito ou que há uma justiça preconceituosa. Portanto, eu não posso fazer essa afirmação. Acho que ninguém pode fazer com credibilidade essa afirmação. Agora, se me dá algum tempo, eu poderia dizer que há uma coisa que nós temos de ter consciência, e os sociólogos sabem bem disto e melhor até do que os juristas, que a definição do que seja a realidade, do que sejam os factos, é um produto da interação social. Portanto, há uma construção social da realidade e que tem muito envolvimento de simbolismos, da tradição, da cultura, e portanto aquilo que se diz que acontece e como acontece é alguma coisa que não é 100% neutral. E por isso qualquer tribunal tem que lidar com essa definição que é externa da realidade com que se depara, e os próprios juízes, enquanto intérpretes, também eles estão envolvidos na linguagem social, estão envolvidos na interação com os outros, têm a sua história e, portanto, não podem deixar de estar dentro de um certo horizonte, vá lá, cultural, e de um certo condicionamento de uma verdade laboratorial territorial, não existe, de facto.
Ó, doutora, mas as decisões dos juízes podem ser influenciadas de forma determinante pelas suas convicções e crenças pessoais?
Bom, esta primeira premissa de que toda a definição da realidade tem um condicionamento cultural, histórico, não implica que não seja possível cumprir os ditames normativos do direito, nomeadamente a imparcialidade e a máxima objetividade na definição dos factos. E é esse o trabalho que a formação de, logo nas faculdades de direito, de, portanto, critérios ao nível da concepção e do conhecimento de critérios jurídicos leva a fazer, e depois, enfim, nos centros judiciários deveria continuar a fazer a formação nesse sentido. Portanto, os juízes têm a obrigação de compreender muito bem o seu papel. E o seu papel é um papel tão importante e tão difícil que até um grande filósofo do direito disse, o Ronald Dworkin, disse que, no fundo, os juízes deviam ser como Hércules. Aliás, como é uma metáfora um bocado masculina, mas seja como for, mesmo assim podemos aceitá-la. Portanto, no sentido de que eles têm que procurar entender os valores do sistema, ser coerentes quando, perante o caso concreto, o articulam e a própria interpelação do caso concreto e das questões que o caso concreto coloca, o articulam com os valores do sistema. Ora, este papel impede que os juízes coloquem, em vez ou no lugar dos valores do sistema, os seus próprios valores.
Uhum. Este caso de violência doméstica em que Bárbara Guimarães acusa Manuel Maria Carrilho, o comportamento da juíza, a forma respeitosa como se dirige ao réu, ao professor e à vítima apenas pelo nome próprio, o ralhete que deu a Bárbara Guimarães por ela não ter apresentado queixa mais cedo, há manifestação de preconceito, fica em causa a imparcialidade da juíza, como entendeu o Ministério Público?
Eu penso que, enfim, eu não gostaria de, em homenagem ao facto de ter sido juíza, embora constitucional, eu não gostaria de me pronunciar sobre um caso concreto.
Mas quando uma juíza...
Por exemplo, é uma coisa que eu acho que os juízes não devem fazer.
Vamos falar então em tese. Quando uma juíza se dirige à vítima pelo nome próprio e ao réu, faz um tratamento cerimonioso, tratando pelo seu grau académico, o facto de dar um ralhete à vítima, isso é um comportamento admissível da parte de uma juíza, do seu ponto de vista, de um juiz?
Em tese nem o juiz, nem sequer também, e o Ministério Público nos interrogatórios, eu acho que não deve fazer nem sequer uma desvalorização da pessoa, portanto a pessoa não deixa de ser quem é e perdeu toda a sua importância por estar em frente de um tribunal, nem também se deve tratar qualquer cidadão que, por exemplo, não tenha grau académico como por tu ou, enfim, com outro qualquer epíteto. Portanto, deve ser tratado como cidadão que é, como senhora, etc., com todo o respeito. Porque isso é condição de mostrar que a justiça tem um certo ritual de relação da pessoa com o Estado. Quer dizer, o juiz representa o Estado ali.
Claro.
E, portanto, o Estado não trata...
O povo. Representa a comunidade.
Não, eu dizia ao Estado, mas o Estado também não é o Estado de administração, não é o Estado de poder no sentido de aparelho de Estado, mas representa o poder punitivo do Estado. E esse é um poder punitivo democrático, obviamente, que depende da validade democrática das leis. E, portanto, nesse sentido representa o Estado. Enquanto representa o poder punitivo do Estado, o juiz criminal, então estou a pensar aqui no juiz criminal, representa o Estado nesse sentido, não é? Não representa os cidadãos no sentido de ser o representante do espírito do povo. Isso é nazismo.
Claro.
Portanto, isso era a teoria nazi. O que o juiz num Estado democrático representa é o poder punitivo do Estado democrático. O poder punitivo do Estado democrático é um poder muito limitado. É um poder muito limitado e é a condição do contrato social, se quisermos dizer, apelando a uma lógica liberal, mas que está na base de uma Constituição como a portuguesa, que se erige a partir da dignidade da pessoa humana, da proteção dos direitos fundamentais e, no caso do direito penal, da intervenção do direito penal para resolver os problemas sociais. E, portanto, nessa medida, como me perguntou, nessa medida, enquanto representante desse poder, trata os destinatários das normas, portanto, aqueles que aparecem confrontados com as com a justiça, como cidadãos, que, como pessoas, para já, como cidadãos, como pessoas. Não são inimigos do povo, houve já quem tivesse defendido, para os casos dos terroristas, por exemplo, um direito penal do inimigo, que é absolutamente incompatível com o Estado de Direito Democrático, mas, independentemente disso, aquele que é suspeito de crimes, o inimigo do povo, é alguém que tem um conjunto de direitos e deveres, e que tem que se averiguar se, efetivamente, os factos que praticou foram efetivamente praticados por ele e devem ser censurados. É só esta a missão do juiz. O juiz não tem que fazer mais nada. Não tem que ser intérprete da sociedade, das convicções, não tem que se substituir a qualquer mente comunitária. O juiz apenas tem que fazer uma coisa muito restrita. O juiz criminal, estou eu a pensar. Uma coisa muito restrita, que é exercer os seus deveres enquanto intérprete da lei e representante do poder punitivo num Estado democrático.
Mas, doutora, neste caso até estava em causa a vítima e, de facto, quer dizer, não há aqui nenhuma discriminação a favor da vítima. É exatamente ao contrário, na forma como é tratada. E há muita percepção na sociedade portuguesa de que a justiça trata muito bem os arguídos, sobretudo quando eles são arguídos poderosos, e tem uma grande desconsideração pelas vítimas. É também essa a sua percepção como penalista e investigadora também nesta área?
Não tenho dados suficientes para fazer essa afirmação. Há casos em que se evidencia isso mesmo que está a dizer. E exatamente, não só em Portugal, eu estou a lembrar-me no caso do filme em que a Judy Foster é violada em cima de uma mesa de bilhar. Aliás, são portugueses os violadores. Os violadores açorianos, e em que há toda uma mobilização preconceituosa da justiça contra a própria vítima, não é? Mas isso é conhecido. Portanto, há estudos sobre isso. Esse filme exemplifica uma linha de raciocínio e um combate das feministas americanas e de outros países relativamente às vítimas de crimes sexuais, nomeadamente de crimes de violação, e de vez em quando em algumas sentenças ainda se nota, como se verificou há algum tempo, preconceitos sobre a interpretação de conceitos legais. Uhum. Através da própria interpretação, não é na lei verdadeiramente que está o preconceito, esteve, no passado até esteve, não é? Quando certos casos não eram integrados, quando, enfim, havia uma interpretação, por exemplo, generosa na violação, que excluía a violação entre cônjuges, enfim, e quando não havia algumas salvaguardas. Mas hoje em dia não se pode dizer que seja na própria lei, nestes casos pelo menos, não quer dizer que não haja casos em que a lei mantenha conceitos discriminatórios. Mas nestes casos não haverá uma discriminação na lei, mas às vezes pela interpretação, ainda em conceitos muito normativos e muito equívocos, como o conceito de consentimento. Uhum. Em áreas específicas, pode existir interpretações preconceituosas. Essas interpretações são preconceituosas, às vezes por uma razão, porque elas pretendem exatamente reproduzir o espírito do povo.
Pois.
E por isso elas tendem a, não se desvinculando das concepções dominantes de uma determinada cultura, achando que o direito não está em tensão com esses, tem que estar em linha com essas concepções dominantes, nas interpretações do que esteja em causa aqui, portanto, do âmbito da liberdade sexual, por exemplo, há a tendência para, quando assim se procede, como é o caso da cotada do Macho Ibérico, que já é muito antiga, portanto eu penso que já
nós
não se repete.
Nós temos este caso bastante recente daquela senhora a quem foi reduzido o valor da indemnização, por juízes do Supremo Tribunal Administrativo terem entendido que a partir dos 50 anos a sexualidade não é uma coisa assim tão importante quanto...
Sim, obviamente o que falta aí até pode ser verdade, não é essa a questão. A questão é saber qual é o valor que para o direito tem a sexualidade. E se o valor que para o direito tem a sexualidade está limitada pela condição de idade e não pelas práticas sexuais, pelos entendimentos que se tem numa cultura sobre a sexualidade. Enfim, não é isso que está em causa. E, portanto, nesse sentido, é muito importante que na análise crítica até dos valores jurídicos e dos bens jurídicos protegidos pelas normas, haja a lucidez de compreender que num Estado de Direito baseado na dignidade da pessoa humana, há um dever, sim, de uma interpretação dos direitos fundamentais maximalista, no sentido de realmente não, as limitações culturais não poderem condicionar o âmbito dos próprios direitos fundamentais.
Eurico Reis, juiz no Tribunal da Relação Apelação de Lisboa. Com que imagem sai a justiça deste caso que temos aqui referido de violência, delegada violência doméstica do antigo ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, contra a apresentadora de televisão, Bárbara Guimarães, e que levou a juíza a pedir escusa, depois de inúmeras críticas de que foi alvo na praça pública?
Estas questões devem ser vistas de forma muito, muito rigorosa. Até por esta razão, muito simples. Já agora, uma coisa, eu também acho que existem preconceitos no sistema judicial e no sistema judiciário. Uma coisa que eu gostava de chamar a atenção: o Estado de Direito, portanto a soberania da lei, foi construído contra os sociologicamente poderosos. E deve haver uma preocupação da comunidade e de cada um dos seus membros, e nomeadamente das várias profissões jurídicas também, em salvaguardar o prestígio de um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, que é o sistema judicial e depois o sistema judiciário à volta. Uhum. Porque os sociologicamente mais fracos nunca terão, como dizem os anglo-saxónicos, uma fighting chance, uma oportunidade de luta, mínima sequer, se não existir uma entidade qualquer que seja mais forte do que os sociologicamente fortes. E, portanto, é dentro dessa perspectiva, aliás, que eu me coloco, e não tanto como juiz, porque se calhar, se eu quisesse citar o meu caso, se calhar não vale a pena, eu também fui vítima de preconceitos. Portanto, o Conselho Superior da Magistratura abre um inquérito contra mim em que diz logo à partida que aquilo não é para averiguar os factos, é para me aplicar uma sanção.
Portanto, os juízes também são preconceituosos, pois, quando julgam outros juízes.
Pois. No meu caso, tive dois inspectores, que eram dois conselheiros, um no ativo e o outro na jubilação, que chegaram à conclusão que não podia ser aplicada nenhuma pena porque eu limitei-me a exercer o meu direito de expressão. E depois o Conselho decidiu nomear uma pessoa, que aliás até mais não tem a mesma antiguidade que eu, para me propor uma sanção que depois foi confirmada pelo Supremo. Vamos ver se o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem aceita a minha questão.
Mas qual é o delito que estava aqui em causa?
Não foi porque eu critiquei a forma como o acesso dos juízes ao Supremo. Uhum, não concordo com a maneira como estas coisas são a ser feitas. Mas pronto. Mas isto a minha preocupação também é esta. Vamos ser muito rigoroso nas críticas, porque há de facto muita coisa que tem que ser mudada, mas vamos ver o que é mesmo para mudar e não propriamente atirar em todas as direções, porque o pior que se pode dizer é isto é tudo uma corja, isto são todos iguais, não vale a pena.
Mas portanto, então, porque isso aí não se corrige. Nesse exercício, vamos ancorar aqui a este processo que foi mediático, envolve figuras mediáticas e, portanto, também há aqui uma função didática, digamos assim, não é? Porque é um caso público.
Eu tenho alguma discordância com aquilo que a professora Fernanda Palma disse, porque eu sou um juiz do civil, portanto estou há muitos anos já afastado do crime. Mas, de facto, quando saí da faculdade, o direito penal era aquilo que eu gostava mais e portanto, aliás, comecei a minha carreira como juiz no crime. Mas, se bem me lembro, eu aprendi que na altura as penas têm três finalidades. E uma delas é, portanto, é a prevenção geral, a prevenção especial. A prevenção geral é o aviso à comunidade que não deve cometer aquele tipo, não apenas ao arguído, mas à comunidade de que aqueles atos merecem censura, são eticamente censuráveis. Depois há a prevenção especial, que é para que aquele delinquente não volte a cometer crimes, o que também tem uma componente de ressocialização, que é uma coisa que as pessoas quase não ligam. E depois é uma finalidade que tem sido um bocado desprezada, o que é extremamente interessante. Quando nós vendemos que o paradigma da sociedade em que vivemos é uma sociedade de mercado, ou uma economia de mercado, em que quer dizer que toda a gente tem um determinado valor, e depois descuramos uma das finalidades da pena, que é a função retributiva, que, do meu ponto de vista, é aquela que tem a ver também com dar alguma satisfação, passo o termo, às vítimas. Porque, respondendo a uma pergunta sua, eu acho que as vítimas têm, portanto, na própria essência da estrutura do Código, processo, uma função secundária relativamente, portanto, ou seja, é a própria lei, como aqui já foi dito, este é apenas mais um exemplo, a própria lei tem uma postura de diminuição da vítima relativamente aos outros interventores.
Então, e deve o juiz, ou pode o juiz, é aceitável que o juiz, estando já a vítima numa situação de minorização, ser levar um ralhete da juíza durante a audiência do julgamento porque não apresentou queixa mais cedo?
Isso tem a ver com uma outra coisa que eu gostaria, acabei por não dizer porque é que não concordo com o Dr. Fernando. É que é assim, portanto, a sentença, todas as sentenças, mas mesmo a sentença penal, e é por isso é que a função do juiz é administrar a justiça e não apenas interpretar a lei, têm que mostrar à comunidade o que é o certo e o que é o errado, num determinado momento histórico. Há, portanto, uma finalidade educativa, chamemos assim, na decisão. E não vai ser, nem o arguído, nem a vítima, aquela pessoa que está em melhores condições para aferir desta justeza de decisão, porque ela está dentro do conflito.
Então,
é a comunidade.
Dizer...
O que eu quero dizer é que a comunidade tem que receber, e os tribunais também são isso, sinais do que é o certo e o que é o que é o errado. Agora voltando a...
Essa é a
divergência
que eu
tenho.
Então, mas vamos lá. Mas
agora
vamos
voltando
lá
a essa questão. Eu acho que,
quando a juíza faz o ralhete à apresentadora de televisão Bárbara Guimarães, que é vítima de violência doméstica, é esse objetivo de dar um sinal à comunidade de como deve agir face a este tipo de crime? Que as mulheres devem apresentar de forma diligente queixa?
Isso entronca-se agora com outro problema. A sociedade em si é preconceituosa. Eu acho que os portugueses não são dos povos mais preconceituosos do mundo. Mas temos preconceitos. E toda a gente nasce preconceituosa. E o que é natural é ser preconceituoso. Portanto, tudo aquilo que é diferente de nós, à partida, não merece o nosso acolhimento. É a civilização, é a inteligência, é a educação que nos mostra que o facto de uma pessoa ser diferente de nós não é um mal, mas é antes, pelo contrário, um bem. E que, portanto, nós devemos aceitar até determinado ponto, porque quando são ultrapassados os limites do contrato social, essas pessoas têm que receber um castigo. É a inteligência, é a educação que nos leva a ultrapassar os nossos preconceitos e a perceber que isso é um facto negativo. Ora bem, se nós somos assim, para se ser juiz, porque ser juiz é a coisa mais antinatural que existe. As pessoas normais tiram uma fotografia à situação. Quando nós tiramos uma fotografia, nós congelamos a realidade e só fica aquilo que está naquele frame, naquela fotografia. Mas a realidade é de 360 graus, não é daquela fotografia. E, portanto, pessoas normais, repito, tiram uma fotografia, tiram a conclusões e depois se lhe pedem para contar a história por trás daquela fotografia, já não contam sequer aquilo que viram na fotografia, mas relatam a história, com E, não é com H, relatam a história a partir das conclusões que tiraram. Ora, o juiz é uma pessoa que tem que funcionar exatamente ao contrário. É a pessoa que tem que perceber que a realidade é um caleidoscópio e que só pode começar a pensar no que é que realmente aconteceu depois de ouvir as últimas alegações no crime, são as do próprio arguído. No cível
mas,
é do...
Mas, Eurico Reis, isso portanto, não me
responde
a nada sobre as questões do
preconceito
que eu coloquei.
Eu não vou pronunciar sobre um caso concreto.
Tá bem,
responde é nisto. É que a grande questão aqui é a formação. A formação. Que é uma coisa que eu sinto, portanto, o São João Batista... há 20 e tal anos a clamar no deserto, porque ninguém quer discutir, ninguém quer fazer um balanço sério do que é que está a ser feito no SES.
Mas
que
então
é uma coisa
acha
que eu acho que é errada.
Acha que o SES... Portanto,
ninguém nasce juiz e a pessoa tem que aprender a ser juiz. Tem que, nomeadamente, perceber que existe uma coisa que é real e que nós não podemos varrer por debaixo do tapete, porque senão então avoluma-se, que são aquilo que nós chamamos as motivações não jurídicas da decisão judicial. Nós temos que ir à procura das nossas, que são as motivações de cada um de nós, percebê-las, compreender até que ponto é que elas devem ser, não digo suprimidas, mas pelo menos sublimadas, e até que ponto é que essas motivações podem ser adequadas ao exercício da nossa profissão, porque há algumas motivações não jurídicas que são boas para o exercício da nossa profissão.
Mas há outras que são
mas
más,
há outras
não é?
Que são péssimas. Mas... E, portanto, nós temos que compreender isso. É quase uma espécie de análise terapêutica. E depois, portanto, limitarmos essas motivações àquilo que é o seu papel e o seu lugar. E isso é feito, isso tem que ser feito, portanto, na altura da formação.
E faz,
a seleção
e
a formação dos juízes é muito importante, assim como a seleção e a formação dos procuradores e das polícias, porque isso também é outra coisa. Onde é que há o preconceito? Há outras zonas, que não apenas os tribunais, onde estão os juízes, que têm também preconceitos, não é?
Claro, mas diga-me uma coisa, faz sentido para si que um juiz peça escusa de um processo porque as palavras que proferiu num julgamento foram criticadas na praça pública, vieram nos jornais, foram ditas pelas rádios, pelas televisões. Faz sentido que a juíza peça escusa e que agora o Tribunal da Relação, que vai decidir sobre esse pedido de escusa, responda positivamente?
Falando em abstrato, eu acho que seria muito mau se criasse o precedente de que, se eu fizer umas perguntas menos convenientes, eu estou a ser brando com as palavras, como é, posso-me ver livre de um processo complicado. E eu acho que é muito mau que este precedente se crie. Porque senão... processo, vejo-me livre de um processo, começo a fazer perguntas, assim um bocadinho, enfim, menos próprias, e depois peço desculpa porque, entretanto, criei uma situação de alarme social. Depois, por outro lado, também há outra coisa, que é as pessoas não têm direito a um juiz à la carte.
Tem direito a um juiz independente e que, não, e que não seja preconceituoso.
A Constituição portuguesa, como noutras, está prevista não a igualdade, mas a proibição das desigualdades injustificadas.
Uhum.
O facto de há certo tipo de normas legais tem subjacente este conceito que é a desigualdade justificada. E portanto... É por isso é que temos que ter muito cuidado.
E por falar
em
desigualdades injustificadas, Ricardo Serrano Vieira, advogado, num processo que já batemos aqui no Em Nome da Lei, o caso de Bacar Baldé, um guineense que foi julgado à revelia por um tribunal de Vila Nova de Gaia, condenado a 3 anos e meio de prisão por violação de uma menor de idade, por um crime que foi cometido por outra pessoa, passou um mês na cadeia e só foi libertado graças aos testes de ADN. Este Ricardo Vieira é um caso revelador de muito mau funcionamento da justiça. Lembro-me que na altura Luís Fábrica lhe chamou um processo kafkiano, mas também de preconceito, porque Bacar Baldé é pobre, um trabalhador das obras, um guineense que fala mal português.
O caso Bacar Baldé é para mim se calhar o maior erro que há na justiça nos últimos anos, por diversos fatores.
Uhum.
Primeiro porque tudo corre mal partindo do pressuposto que está bem. Quando o cidadão foi detido no intendente, explicou à polícia de que não tinha sido ele o autor de determinados factos que lhes eram imputados à data. Isto repetiu-se durante 7 vezes, ou seja, parece-me possível concluir que tanto as forças policiais como a polícia, na altura a PSP, depois a Polícia Judiciária, pura e simplesmente não tiveram a preocupação de verificar que aquele cidadão que estava ali identificado como sendo Bacar Baldé não seria o tal o suposto abusador da menor. E se dúvidas existissem, só para fazer um pequeno enquadramento, já irei à pergunta que me fez, se dúvidas existissem, elas foram ultrapassadas na ação que o Bacar Baldé instaurou contra o Estado português, que foi procedente e que condenou o Estado a pagar uma indemnização. Agora, quanto à questão do preconceito, é evidente que há. E não há dúvidas quando nós admitimos que um cidadão, seja ele guineense ou de outra nacionalidade qualquer, tenha passado o horror de um mês num estacionamento prisional rotulado de violador, mas que na sentença que dá precedência parcial a esta ação, o Estado português, por via do Ministério Público, tenha inclusivamente defendido, dizendo que havia culpa do próprio Bacar Baldé para aquela situação ter sido criada. Eu acho que isto é o expoente máximo, na minha parca avaliação enquanto advogado, do preconceito que existe de algumas pessoas que trabalham na justiça. Não é da justiça, é das pessoas que exercem a justiça. E eu aqui falo não só dos senhores magistrados, não todos, como é óbvio, por parte dos senhores procuradores e das polícias. Não há dúvidas nenhumas, se o cidadão Bacar Baldé fosse um ex-ministro ou se fosse um brilhante advogado
branco.
Pois.
Mas eu falo do Bacar Baldé, como posso falar do senhor Hernán, também militar da GNR, que foi severamente punido pela justiça portuguesa numa situação que até hoje eu não consigo percebê-la. Estamos a falar
da perseguição.
Ou do cidadão Hugo Dourado, farmacêutico no processo do Hospital de Santa Maria, que foi barbaramente apelidado de criminoso quando não tinha culpa nenhuma no cartório. Eu estou a dar estes 3 exemplos porque... São 3 casos típicos em que a justiça, em 2 delas, deu lugar à condenação e uma delas corrigiu a tempo. Estamos a falar do caso do Bacar Baldé. No caso do Dr. Hugo Dourado, acabou por não o condenar, absolvendo, mas todo o processo em si é construído, em qualquer um destes 3 casos, em preconceitos que quem o julga tem.
Que tipo de preconceitos?
Bom, eu vou tentar explicar. No caso do cidadão Bacar Baldé, quando o Bacar Baldé instaura a ação contra o Estado português, o Estado português defende-se dizendo que não, aquela pessoa devia ter tido a obrigação de que, quando foi notificado do acórdão de Vila Nova de Gaia, o mesmo que ele disse, eu não tenho nada a ver com isto, ainda assim poderia ter apresentado um recurso. Ora, se formos para o cidadão médio, não estamos a falar deste guineense, nem sequer sabe português.
Claro.
Mas no cidadão médio, se calhar, o que seria aconselhável, falaria com um advogado ou com algum familiar que estivesse ligado à área da justiça e tentaria resolver a situação. Mas o problema é que as pessoas que estiveram envolvidas neste processo nem sequer se preocuparam com isso. Porque sabiam que estava ali uma decisão que tinha que ser cumprida, portanto, a função dele estava esgotada.
Estava esgotada e daquela pessoa não viria
a... Era para cumprir, que ele foi preso. Pronto. Este é o estima que eu vejo, efetivamente, por causa da cor da pessoa.
Diga-me, até no valor da indemnização que é fixada, há aqui alguma discriminação ou não? Ah. Quer dizer, se estivermos a falar de uma indemnização para... Estamos a falar de um trabalhador das obras que vive numa situação de aperto económico, recebe 15 mil euros de indemnização. Se estivéssemos a falar de alguém da classe média, bem na vida, o valor da indemnização, do seu ponto de vista, seria idêntico a este?
Sim, mas isto tem a ver com as regras processuais que nós temos, e o senhor doutor Eurico já explicou isso, na perspectiva dos problemas que estão associados à questão da vítima. Eu, em tribunal, muitas vezes nos julgamentos, costumo dizer que alguma coisa não está bem na justiça. Quando nós indemnizamos vítimas, muitas delas crimes bastante violentos, onde o nosso valor de referência é o dano-morte, porque está definido que são os 60 mil euros, e depois estamos a pagar, ou estamos a aceitar enquanto Estado, pagar coimas de processo de contornação por se matar atores em barranco, que são valores astronomicamente superiores ao valor de dano-morte. Uhum. Portanto, tudo isto está errado. Porquê? Não vale, os tribunais, e tanto o Dr. Eurico como a sua professora Fernanda Palma poderão muito melhor do que eu esclarecer isto. O problema são os pressupostos para a atribuição da indemnização. O senhor cidadão Bacaba Aldeia, em concreto, não tem meios de rendimento? Tem, trabalha nas obras, não tem contrato de trabalho, portanto, há algum problema de prova. Na altura vivia com a esposa em condições muito precárias, com dois filhos acabados praticamente de nascer, e tudo isto depois é processado pela justiça com as regras que tem, que é: o senhor tem que fazer prova dos danos que invoca. Ora bem, se de facto fosse uma pessoa com outras responsabilidades e reconhecido na sociedade, certamente que o valor de indemnização seria superior, porque havia maneira de justificar os chamados danos patrimoniais. Mas também quanto à questão dos danos não patrimoniais. Uhum. Porque hoje em dia, tirando um ou outro caso de pessoas que estejam realmente interessadas no cidadão Bacaba Aldeia, o senhor continua na mesma, desconhecido, com muitos problemas com as entidades policiais, por causa de ter exposto uma situação que pôs também em risco a própria estrutura da polícia e a própria estrutura da PJ.
Mas com problemas com a polícia atualmente? Porquê?
Tem vários processos, mas isso já não é para aqui. Tem,
se calhar, isso tem a ver com preconceito.
Claro, tem a ver com o cidadão está identificado, cada vez que para nas zona do intendente, é interceptado pela polícia porque já está referenciado. Mas o mais engraçado é uma luta que eu tenho tido, consegui em parte. O cidadão Bacaba Aldeia, cada vez que é interceptado pela polícia, existe uma coisa que é a ficha biográfica. Ainda lá aparece como violador. Ou seja, o Estado português já foi condenado e de maneira foi reconhecida negligência grosseira e que de facto é uma atrocidade aquilo que aconteceu. Mas a ficha biográfica, como é uma informação policial, quer dizer, do certificado de risco criminal, já foi tratado esse assunto. Mas na informação policial, este homem continua a ser rotulado como sendo um violador, porque aparece lá como autor de crimes ligados com cariz sexual.
E agora, passou quanto tempo desde o reconhecimento judicial de que não tinha sido...
Estamos a falar
sido...
já há 5 ou 6 anos atrás. Agora, esta é uma situação. Falámos também a situação do militar Hugo Hernán, que tem um outro exemplo que eu queria dar naquilo que é o preconceito.
Mas nesse caso, ao contrário, porque ele perseguia...
Eu não vou dizer que o tribunal protegeu um determinado cidadão, que infelizmente faleceu, por ser de etnia cigana. Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer é que todo o processo é construído de uma maneira que eu considero que é preconceituosa. Ou seja, eu vou passar a explicar. É difícil para o senhor advogado tentar, num âmbito de um requerimento de abertura de instrução, onde estamos a discutir, estamos a contrapor aquilo que é o despacho do senhor procurador que acusou, dizemos o seguinte: este homem, nestas circunstâncias, foi acusado por homicídio qualificado. Portanto, dolo, intenção clara de provocar aquele resultado, neste caso, a morte daquele rapaz. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo procurador não acusa o pai da criança por ter levado a criança para aquela situação.
Por colocar em risco.
Uhum. Isto já é uma pergunta. E acusou de tentativa de homicídio quando tentaram atropelar o guarda?
Também não.
Pois.
Portanto, são estas questões. Isto a mim custa-me... Eu tenho para mim, com o juiz, e é o que eu costumo dizer nas minhas alegações finais, no âmbito do processo de crime, eu projeto a magistratura como o último bastião da salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Depois do senhor juiz já não há mais nada. Eu tenho para mim que este normal e recorrente auxílio de um determinado artigo do Código de Processo Penal, que estamos a falar de 127 ou 129, não me recordo agora bem ao certo, mas é a livre apreciação
da prova.
Quer dizer, desmancha por completo, muitas vezes, aquilo que nós andamos a lutar nos tribunais, nós, senhores advogados, daquilo que é o combate contra os preconceitos. Porque é resolvido de uma maneira prática com aquilo que eu ouvi aqui de parte do Sr. Dr. Eurico, as motivações não jurídicas. E aqui cabe tudo. Cabe o Sr. Magistrado, que tem um problema com indivíduos de etnia cigana, cabe o Sr. Magistrado que tem um problema qualquer com agentes da autoridade, cabe um Sr. Magistrado que, por alguma razão, entenda que os crimes de violência doméstica ou que é o arguido é um ex-ministro ou ex-político, não interessa. E este é um exemplo prático de que isto tem de ser de reflexão para mudar.
E é isso que estamos aqui a fazer. Não temos muito tempo, temos que terminar, mas Maria Fernanda Palma ainda queria dou-lhe um minutinho para fazer aí os esclarecimentos que quer fazer.
Eu quero concordar até com o que o meu colega de painel acabou de dizer, porque há aqui realmente uma fronteira bastante importante. Há um problema geral de construção da realidade, como eu disse, de construção do facto, identificação do facto, definição do facto, em que a realidade, quer dizer, a construção da realidade está realmente manchada pelo preconceito, pela pré-construção, compreensão, é assim que nós funcionamos, todos e os juízes também. E muitas vezes, quando não há realmente um crivo crítico, não é? Quando o juiz não se coloca, como dizia Paulo Ricard, relativamente a todo aquele que exerce a acusação, não se coloca sob suspeita. Quer dizer, o Paulo Ricard, um grande filósofo, dizia que realmente todos os que acusam têm que se colocar sob suspeita. Uhum. Exatamente para, enfim, desmontar o preconceito e a pré-compreensão relativamente à realidade. Portanto, há esse problema geral, que é um problema que leva a ter que trabalhar na formação, como disse o Dr. Eurico Reis, e trabalhar nas faculdades também, na forma como se analisa a matéria jurídica. Mas há outro tipo de questões, que são aquelas questões do preconceito, por exemplo, de género, ou do preconceito racial, etc., as quais não se dissolvem neste preconceito genérico que nós podemos encontrar na definição da realidade em relação a certas pessoas por parte do tribunal, porque tem a ver com grandes linhas culturais, com grandes quadros culturais que têm que ser efetivamente desmontados. E, portanto, eu diria que podemos talvez diferenciar os dois patamares. E, realmente, sentenças em que, como a cotada do Marcho Ibérico, essa é exemplar, em que tudo aquilo que é transmitido é exatamente um preconceito de género inaceitável, contrário à igualdade e aos direitos fundamentais, é alguma coisa que tem que ser identificada, criticada e considerada inválida em qualquer fundamentação de sentença. Uhum, uhum. Portanto, esta questão não é exatamente a mesma daquele preconceito que se dissolve, que existe e que tem a ver com a má formação dos juízes. Finalmente, eu só queria dizer alguma coisa relativamente à função, portanto, à minha discordância, que já não é desta emissão relativamente ao papel dos juízes. Os juízes não têm nenhuma finalidade educativa. Os juízes não são educadores do povo, não têm que administrar a justiça como administradores, governadores do imperador, ou seja o que for. Os juízes apenas são, como dizia Montesquieu aqui, enfim, embora com um certo exagero, eu remeto-me à douta palavra de um dos pais da separação de poderes, os juízes são só a boca que fala as palavras da lei e do direito. E o seu poder é um poder nulo. É assim que dizia Montesquieu
muito curto.
Muito
ninguém
curto,
é,
30
ninguém,
segundos.
Ninguém é cético. O problema está na seleção e formação das pessoas que vão exercer um poder.
Claro, isso concordo. Totalmente.
Que é um poder de última linha.
Temos de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados e mais uma vez à Rádio Universidade de Coimbra. O Em Nome da Lei está de volta no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia. Fique bem, fique com a Renascença. É tudo o que precisa de ouvir.